Barbosa fez o gol.
Tá Lucas certo, Barbosa. O Volpi fez um também, mas foi o primeiro,
fez,
né?
Fez o primeiro.
De pênalti.
E teve um pênalti perdido pelo Sacha também, não teve? Acho que teve um pênalti perdido pelo Sacha aí, depois confirma a informação do Leonir Canet. Vamos lá com a votação do craque do jogo já, Kleber, análise de arbitragem para Eletrovelo Boscar Service. Antes, como é que a tua avaliação foi a arbitragem do confronto desse tropeço aí da Chapecoense, né? Foi um tropeço, foi um tombo, né? Foi um tombo dos grandes, perdendo aí para a equipe do Remo no confronto direto.
Sabe aquele tombo, morro abaixo, e você com os dois braços no bolso, com as duas mãos no bolso?
Foi mais... Nunca caí, mas imagino como é que deve ser.
Isso é feio, isso é feio. Tu cair com as duas mãos no bolso e você cair morro abaixo, é um tombo bonito.
Eu vou antecipar você no craque, vou botar no Ito, que acabou com o jogo.
Acabou com o jogo, tá certo.
Olha que, né, que não tá fora, não. Acho que o craque, porque o craque do jogo é o que decidiu o jogo, né?
Quem decidiu o jogo.
Eu sempre vou por essa. Qual que é o cara, qual que é o lance, né, que decidiu o jogo, qual que é o jogador que decidiu o lance? Ali realmente foi o Ítalo, que decidiu o lance, decidiu o jogo, mas para a equipe do Remo, infelizmente.
Vamos lá, análise da arbitragem Oliveira, do seu Alex Gomes Estefano. Acho que foi uma arbitragem tranquila, né? Acho que não teve nada de interferência em relação à arbitragem, foi bem, os assistentes também, os impedimentos que eles marcaram realmente foram concretizados, né? Se tivesse algum erro, aí o VAR ia corrigir, marcou um pênalti que realmente aconteceu, mas a posição de origem estava impedida, o assistente 2 lá, o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, acabou assinalando, enfim. Então, a arbitragem deste confronto do Alex Gomes Estofano, carioca, foi tranquilo, nota 8.8, Oliveira.
Eita, exigente, né? 8.8.
É que ele não foi muito exigido também, né? Ele não teve, o jogo também favoreceu um pouco.
A informação para você ligado na Tropical para Eletrovelo Boscar Service, a oportunidade de você cuidar do seu carro com os melhores profissionais é da Eletrovelo Boscar Service.
Goleiro Anderson Oliveira, fala um pouquinho, rapidinho, ele fala aí sobre essa derrota hoje contra o Remo aqui na Arena Condá.
Cara, complicado de falar, né, meu? Quinta-feira fizemos uma excelente partida, hoje acredito que a gente fez um excelente jogo de novo, só que, cara, os gols que a gente toma acaba jogando muito contra a gente. Óbvio que vai jogar contra a gente o gol, mas, cara, são gols que, cara, são muito evitáveis, que a gente pode... E todo mundo tem que se culpar, cara. Desde lá da frente, todo mundo, meu, tem que tá incluso no processo e entender que a gente não pode tomar esse tipo de gol que acaba influenciando na partida, aconteceu hoje.
Muito bem, tá aí palavras rápidas do Anderson, né? Goleirão, bom goleiro. É Anderson, mas que hoje o setor defensivo acabou não indo bem, né, Oliveira? Acabou naquele gol do Jajá também, ele acabou espalmando pro lado, né? Ele acabou encostando, deu nos pés do Jajá.
Se ele se deixa passar a bola, não alcançaria o Jajá, porque tava chovendo naquele momento, né? Tava molhado, bastante molhado aí o gramado, e ele acabou dando assistência pro Jajá, porque a bola, a mão na bola que ele conseguiu alcançar, ele ajeitou pro Jajá fazer o gol.
Exatamente, vamos ouvir rapidinho também, né? Falar justamente Bruno Leonardo, né? Ele que acabou fazendo aí esse gol contra. Vamos ouvir também o que tem Bruno Leonardo para falar aí dessa derrota hoje sofrida em casa. Palavras então do Bruno Leonardo.
A gente fez um jogo para vencer, tivemos muito mais oportunidades, mas o futebol é assim, cara. Quando a gente não faz, a gente tá disposto a sofrer o gol ali. E no lance lá, era uma bola que eles estavam passando, me estiquei para tirar. Infelizmente, nem sempre a bola vai para fora. Então, podem vaiar, cara, podem vaiar. Tem que ser pica para jogar futebol. Se não, era só ficar assistindo. Então pode vaiar isso aí, tem que cobrar resultado mesmo, é o papel deles. Apoiar e vaiar quando as coisas não dão certo.
Muito bem, então tá aí palavras fortes aí do Bruno Leonardo, que a torcida pegou muito no pé e já não é de hoje, né? Já não é de hoje. Acho que o Bruno Leonardo é, pra mim, acho que um jogador dedicado, inclusive, identificado com o torcedor naquela campanha de acesso à Série B. Inclusive, você filmou toda a trajetória dele, ele fazendo todo o caminho, todo o campo da Arena Condá de joelhos. Ele fez uma promessa, inclusive você filmou, entrevistou ele depois da partida, né?
Não podemos esquecer que ele jogou lesionado.
Isso.
Ele jogou lesionado várias partidas, ele já tinha que ter parado para fazer a cirurgia, e acabou ele se propondo a jogar para ajudar a equipe, jogou no sacrifício, isso tem que ser ressaltado. Então, um jogador que ele tem sim a alma, né, do verde e branco, é um jogador que se dedica com raça, Só que o momento não é bom e ele admite que a cobrança tem que acontecer mesmo. O torcedor tá para isso, ele paga o ingresso, ele paga a sociedade, que, né, tem muitos que são sócios lá também, mas tem que cobrar. A Chapecoense, os caras estão lá e quem não admitir ou não aceitar a cobrança, aí tem que pegar e ir embora. Você tem que abaixar a cabeça e trabalhar, né?
Exatamente, tá certo, né? Tá certo aí na análise, enfim, tem que cobrar e o torcedor tá aí pra isso. E o futebol, né, Oliveira, é muito de momento, né? Muito de momento. A gente vê muitos jogadores que são ídolos, mas daí quando a coisa começa a desandar, quando a coisa... E Bruno Leonardo é um desses caras identificados com a torcida e no último jogo também foi bastante vaiado, bastante cobrado. E hoje fazendo um gol contra, né? Claro, é sem querer, né? Mas na infelicidade acabou fazendo um gol contra. Lógico que as vaias pegam muito. E ele, inclusive, usou um palavrão. E ele disse que para você jogar bola, você tem que ser esse cara mesmo. Você tem que dar cara a tapa. Enfim, você tem que encarar, tá certo ele? E o torcedor também tá certo em reclamar, em vaiar. Isso faz parte do contexto, né, Oliveira?
Ele usou palavrão? Qual palavrão?
Tem que ser... Pica.
Não pica é palavrão. Lenha, não. Eu pego o machado, pica lenha, não é o Canepley. Não é palavrão, não, né?
Tem as opções, né?
Exato, depende.
Tudo a cabeça do cara.
Depende. Olha o gol.
Pegou o informe.
Bragantino, Bragança Paulista, tem Bragantino 2, Vitória 0.
Tá certo, 2-0. Então, Bragantino, bela vitória aí do Bragantino em cima do Vitória. Vamos ouvir também Rafael Carvalheiro Oliveira. Inclusive, Rafael Carvalheiro deu uma entrevista também falando e pedindo desculpas aí pro torcedor da Chapecoense, que veio, inclusive, em bom público, né, Oliveira? Quase 10 mil torcedores presentes hoje na Arena Condá. Vamos ouvir aí Rafael Carvalheiro.
Momento difícil, cara, difícil. É difícil falar. Cara, falar o mínimo possível e trabalhar o máximo possível nesse momento. Nada que a gente falar aqui vai servir como consolo, nem pra nós, nem pra ninguém. Então a gente tem que trabalhar muito, pedir desculpa ao nosso torcedor e trabalhar muito pra honrar essa camisa.
Ô, Carvalheira.
Dois atletas nossos pediram pra sair. Então, estavam com situações piores do que a minha. Então, eu acabei... É uma situação extremamente normal. Eu acabei continuando em campo, né? E, cara, o que eu falei anteriormente, é difícil falar nesse momento. A gente sabe que é um momento extremamente difícil. E o que a gente tem a fazer é falar o mínimo possível e trabalhar o máximo possível para entregar o melhor para essa camisa. Não tem muito o que fazer, não tem muito não tem muito o que falar, fazer, trabalhar e pedir desculpa ao nosso torcedor.
Muito bem, Oliveira Júnior, pedir desculpas pro nosso torcedor, a frase então do Rafael Carvalheiro.
É, assim ó, eles estão, é a profissão deles ser jogador de futebol, né, e quem tá nessa função ganha bem para ser bem cobrado também. Como tu disse, futebol é de momento, quarta-feira tava lá todo mundo festejando, jogadores ficaram até mais tarde, né? Atrasando a entrevista coletiva, tudo, para ficar comemorando com o torcedor a vaga para a próxima fase. Copa do Brasil tá nas oitavas de final, a Chapecoense. Só que é outra realidade. Vira-se a chave muito rápido do futebol. Tu ganha dois jogos, tu já tá em alta, tu perde dois, tu já tá sendo cobrado, já tem que mandar todo mundo embora. Infelizmente, a cobrança é a vida curta aí, né? De sucesso ou de insucesso. Ela... acontece se você consegue, né, virar a situação, ela acontece muito rápido. E pedir desculpa pro torcedor, eu concordo com o Carvalheira. O torcedor tá cobrando, eles estão lá e não tá faltando vontade da Chapecoense. O que que a gente tem que colocar na cabeça, gente? A gente que acompanha o dia a dia da Chape, a Chape é muito limitada. O time montado, o culpado não são esses atletas que estão ali, eles estão se esforçando. Eu não vejo nenhum jogador fazendo corpo mole ou não querendo jogar. O time tá se esforçando, só que o time é limitado. Eu também, quando eu jogo com vontade, mas se eu sou ruim, fazer o quê? Né? Eu vou ser um ruim com vontade, não tem outra saída. Tem que contratar melhor, quer permanecer? Pega e chama o técnico Fábio Matias e diz o seguinte, Fábio Matias, nós vamos te bancar até o fim do campeonato. Quais jogadores você precisa para fazer o time permanecer na Série A? E aí, contrata os caras para ele. Ou pega e manda embora, traz o Celso Rodrigues e aí planeja a Série B do ano que vem. Porque não tem outra saída, não tem. Com esse time, gente, com esse time a campanha vai ser pior do que essa em 2021, que fez 15 pontos. Eu não vejo a Chapecoense ganhando de ninguém com esse time. Vai ganhar um outro jogo, se fosse tudo mata-mata, porque o mata-mata é mais fácil, né? É. Tu pega ali, tu sabe que é aquele jogo e nunca mais contra o Botafogo ali. Então era ganhar ou ganhar. E a Chapecoense, nesse tipo de jogo, a Chapecoense consegue ir melhor. Só que daí tu se entrega tudo ali. Mas um campeonato a longo prazo, que é uma rodada a cada 3 dias...
Precisa elenco, né?
Precisa elenco. A Chapecoense não tem um time, imagina o elenco. É complicado, gente. Não dá, não dá pra você cobrar muito. Quer dizer, tem que cobrar, mas não, não tem o que tirar mais desse time. O time é fraco, não vai pra frente. Pode trazer o Guardiola ali, que não vai fazer esse time jogar. É uma pena, mas é montar um time muito mal da Chapecoense. Os jogadores são esforçados, o torcedor reconhece que o time é esforçado, mas se falta qualidade.
Marcinho jogou bem hoje, né?
Sim, o Marcinho, ele tem muita identificação com o torcedor, ele tem sido cobrado, eu achei injustamente naquela cobrança, né, não me recordo do jogo, que ele recebeu umas cobranças que, olha, eu me senti triste pelo Marcinho, que ele encostava no pé, o torcedor vaiava, cara, ele foi muito importante para a Chapecoense em muitos jogos, inclusive na Copa do Brasil, aquele golaço que ele fez, né, e tantos outros também, mas é complicado você... É, o torcedor, ele não tem muita paciência.
Não, o torcedor ele vive de resultado, né? Técnico é assim.
Mas por que, que o torcedor é assim? Porque o torcedor acredita, nós somos torcedores. A gente acha que o time vai ganhar sempre. É, mesmo tu sabendo que o time é uma naba, né? Que não joga, não é bom, cara. É fraco o time. Tu acha que vai ganhar. Tu acha que quando for jogar lá com o Palmeiras, tu vai dizer, não, agora vamos ganhar no Palmeiras lá no Allianz Parque. O torcedor vai estar, vai ter um torcedor que vai estar com a expectativa e tu vai ganhar.
E os dois meia que não jogaram? Jean e o...
O Jean entrou aí no segundo tempo. Tem informação ali do Giovanni Augusto?
Tava no banco.
Pois é, não chegou a entrar o Giovanni Augusto.
É, tava no banco. É uma questão, tática, né, Oliveira? É, o Fábio Matias, ele é muito fiel a esse esquema tático, né? Ele acredita muito nessa formação tática. E é uma tática, se tu botar no papel, Oliveira, se tu analisar assim, não é uma tática que tá dando errado.
Como não? Tá ganhando.
Não, a questão é o seguinte, agora que a equipe começou, a Chapecoense, ela já melhorou um pouco com a chegada do Fábio Matias em relação àquilo que ele era quando no começo, quando ele tentou achar, beleza, agora se alinhou, né? Só que aí acho que bate a questão que você já falou, a questão da qualidade técnica. Você pode até montar um esqueminha legalzinho, bonitinho, pato, sai, tu entra, papá, faz isso, mas daí na hora de finalizar, aí pega um Ítalo. Se é um outro jogador, se é um jogador de repente
com qualidade,
ele não perderia aquele gol. Né? A questão de hoje, a Chapecoense que ela criou bem. Daqui a pouco, inclusive, vamos trazer os números da partida. A Chapecoense hoje, eu gostei da Chapecoense em questão que ela foi mais efetiva no ataque. Ela conseguiu chegar na frente mesmo com as questões de impedimento, mas pelo menos estava lá. Teve o pênalti, né, que o Neto Pessoa sofreu, mas estava em posição de impedimento, então chegou mais vezes, né, criou, né, um pouco mais, enfim, conseguiu mais finalizações, porque nas quantas partidas, Oliveira, você narrou e a Chapecoense finalizou uma vez. Contra o Vasco foi assim, e foi 1-1.
Muitos, né, jogos que foi meia linha, né?
Exatamente, então a Chapecoense finalizou uma vez, duas vezes, então isso, esse é o problema, né? Esse é o problema, e a Chapecoense hoje já finalizou mais, para tu ter uma ideia, vou trazer inclusive já esse dado aqui, são 17 finalizações da Chape, e 8 no gol. Olha o número, é um número interessante, é um número muito bom para a Chapecoense, né? Do outro lado, teve 10 finalizações e 4 no gol. Né? Então, se a gente pegar, claro, é contra o Remo, eu concordo, tá tudo certo.
Mas o Remo deu trabalho pro Palmeiras, né? Deu trabalho, empatou com o Inter, empatou com o Grêmio. Ele é um time que vai tá brigando para não cair, eu acho que é um time que vai ser rebaixado, mas não é um time de todo ruim, né? Tem atletas ali que estão mais pro fim da carreira ali, mas são jogadores, cara, se tivesse esse, eu trocava o time, o elenco da Chape pelo elenco do Remo. Ó, pega ali, ó, são jogadores que tem, já passaram por grandes clubes e
não
tem,
se assustam mais,
exato,
né?
Tem a sua qualidade e, por exemplo, na hora de você estar frente a frente com um goleiro, coloca um Aleph Manga ali pra tu ver, tá? Aquela oportunidade do Ítalo pra ele.
O Remo ganhou do Botafogo lá no Engenhão, na 14ª rodada, né?
Pois é, então é um time que tá numa fase ruim, mas não é a diferença do Remo pra Chapecoense, eu acho que é questão do elenco.
Isso,
é a qualidade, né?
Exatamente. Então esse sistema de jogo hoje, que é um sistema que a gente tem que botar no papel e entender, né? São dois laterais, três zagueiros, dois volantes e três atacantes. Aí o Enio faz um falso 10, né? Ele vem pra buscar, enfim. É um esquema que hoje, digamos assim, deu certo. Foi bem, se você olhar os números aí, foi um esquema que deu bem, né? A Chapecoense criou pra isso, criou bastante, finalizou várias vezes. Então, mas a questão daquela questão técnica realmente, né? Aí você vai culpar, como a coisa que você destacou, poxa, vamos culpar o técnico. Ora, e se o Ítalo faz o gol, será que não mudaria todo o panorama do jogo? Será que não seria uma história diferente? Se ali faz o 3-2? Então são coisas complicadas que tem que colocar para frente, tem que tentar ajustar e não adianta. Próxima rodada, próximo domingo, é Cruzeiro lá no Mineirão, né? Jogo 4 da tarde. E depois tem Palmeiras no Allianz Parque, depois tem a parada aí pra Copa, depois já pega o Flamengo na volta da Copa. Então vai ter que ter muita cautela, direção aí, pra ver o que vai fazer. Vai manter o Matias? Vai manter? Não vai manter? Quando? Vamos manter pra esses dois jogos, vamos ver o que vai dar contra Cruzeiro e Flamengo, a Palmeiras. Aí o torcedor se pergunta, o que será que vai acontecer? Jogando no Mineirão e jogando no Allianz Parque.
Desculpa, mas se você esperar os jogos contra Cruzeiro e Palmeiras pra decidir se demite ou não o técnico, então já manda embora agora.
É. Mas é, aí que tá. Aí qual é a perspectiva que nós, torcedor da Chape, tem? Não, agora tem nem nada mais que o Cruzeiro no Mineirão, tem Palmeiras no Allianz Parque, e na volta pega o Flamengo não interessa o Flamengo onde você vai pegar, vai ser peleia. E aí? Dá pra contar... Que...
É duas partidas fora.
É, e é duas fora.
O Flamengo fora. Também, ela não...
Não, o Flamengo não, é em casa.
O Palmeiras e o Cruzeiro é fora, né? O Cruzeiro e Palmeiras fora.
É, esse foi o último jogo assim, antes da parada pra Copa, em casa.
Ok,
né?
Ok. Isso. Então, realmente, a expectativa do torcedor realmente é você realmente começar a apelar pro Santos, enfim, fazer alguma coisa que só um milagre.
Eu tava
a gente não vê uma luz no fim do túnel,
tava,
né?
Olhando a classificação, Kleber. Chapecoense, Mirassol, Remo. Os três últimos colocados. Eu acredito que pro final, mais um aí, o Vitória, sei lá, Santos talvez, não sei quem, para encaixar os quatro que vão definir aí. Acho que não vai mudar muito mais aí até o final.
Sempre um grande vai, né?
Sempre um grande vai.
Né? O Corinthians podia cair, né?
Corinthians, Santos, Grêmio,
o time
Vitória,
do Corinthians é bom, né?
Cruzeiro, Vasco da Gama, Inter... Por aí.
É, tá um bololô legal aí, né? Se tu olhar pra tabela de classificação aí, você ganha duas partidas, tá lá disputando o G4, né?
Não, o Inter tava pra entrar no G4, no Z4, né? Dependendo do placar do jogo. E agora,
hoje tá uma vitória do São Paulo, que é o quinto.
É, e tá lá em 11º lugar.
Não, e o São Paulo, que é o décimo, que é o quinto colocado, tem 24, tem 3 pontinhos. Vencendo mais uma, podem ser os seus G5. Sabe? Então, isso eu acho que mostra, claro, é legal o equilíbrio do campeonato, mas a gente vê uma qualidade técnica muito, muito desparelho, tudo, né? A gente vê times não sendo muito consistentes. Os únicos mais consistentes realmente é o Palmeiras, Flamengo e o Fluminense, né? Que venceu ontem também, foi a 30 pontos. Enfim, e aí, torcedor? Torcedor da Chapecoense, qual é a expectativa para os próximos confrontos, Oliveira? Essa é a perguntinha, né?
Pra mim, não. Olha, e tu sabe que eu sou otimista, né, Kleber? Eu sempre acho que o time vai ganhar. Eu sou muito otimista. É, quem me conhece sabe que eu não. Não sou de fazer terra arrasada, de achar que tá tudo... Eu sempre acho aquela... Eu tento ver o copo mais cheio.
E pode, né? Pode, ganhou do Botafogo. Pô, você vê que naquele sufoco que...
Você sonhar bastante, é o mesmo trabalho, né?
Joga fechadinho, daqui a pouco arma um contra-ataque, faz um. Aí já tem que... O time que tá perdendo vai ter que ir pra cima. Daqui a pouco... Faz dois e aí, né?
Só que é claro, o futebol é bem engraçado que há 3 dias atrás o Chapecoense fez o melhor jogo da temporada contra o Botafogo. Venceu de 2-0, poderia ter vencido por mais. Sofreu no segundo tempo, normal, parece ser um baita elenco do Botafogo. Mas eliminou um dos times que talvez era candidato a chegar lá na final. O Vitória, a mesma situação, né? Pra mim, o grande favorito em tudo que joga é o Flamengo. Pelo elenco que tem, né? Pelo time que tem. Mas foram dois times que ficaram pelo meio do caminho. E a Chapecoense surpreendeu. E 3 dias depois, perde pro Remo em casa. É. Então, o futebol é disso. E pode ser que daqui 3 dias, a Chapecoense volte a jogar, por exemplo, se vai ser quando o próximo jogo? Tem...
Domingo às 4 da tarde.
É, mas tem a Copa Sul-Sudeste, eu acho, no meio de semana ainda, né? Tem semifinal. É, pode ser que chega lá e faz uma baita partida e vence fácil aí o adversário. Acho que pega o Novo Horizontino na semifinal da Copa Sul-Sudeste. Então, o futebol é muito de momento, 2-3 dias muda completamente o ânimo, o futebol, dependendo como é que tu encara, porque muda o adversário, muda, é bastante coisa, mas o fato é que a Chapecoense está muito abaixo para um time que quer pelo menos permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, Eletromelo Boscar Service com análise da arbitragem, craque do jogo, Kleber, para Atacadão, da Senadora Atílio Fontana Chapecó, para você comprar barato em frente à BRF Antiga Sadia. Atacadão, o seu parceirão, e o craque da partida, teu voto.
Pois é, Oliveira, craque do jogo, Oliveira. Eu vou ficar com o lateral direito Marcelinho Oliveira, camisa 79, deu assistência, acabou fazendo aquela jogada que culminou também com o gol contra do Bruno Leonardo. Para mim, acho que o Marcelinho aí foi um dos destaques aí. O Zé Wellison também foi muito importante aí no meio. Os gols aí foram do Jajá, também do Pikachu, e um gol contra, né? Não tivemos assim um grande personagem, mas um cara que eu gostei hoje, ex-chapecoense, para mim, Marcelinho Oliveira, o craque do jogo.
O voto do Kleber pro Marcelinho. Eu ia votar no Ítalo também, né? Acho que é aquele lance que ele perdeu. Ou pro Bruno Leonardo, que fez o gol da vitória, né?
É, também. Bruno Leonardo foi decisivo também, né?
Foi decisivo também, fez o gol da vitória pro Remo. Mas deixando a brincadeira de lado, vou com você. Vou com o Marcelinho também. Camisa número 79, os cruzamentos, né? As jogadas de linha de fundo aí com o Pikachu dobrando ali. O Pikachu também é aquele jogador que não é um extravagante dentro da partida sempre, mas tá sempre lá, né? Tá sempre marcando, sempre atacando, sempre tendo as chances aí, o Iago Pikachu. Meu voto também, então, para Marcelinho, craque atacadão da Senadora Atílio Fontana em Chapecó.
Vale destacar também hoje a atuação, né, Oliveira? Acho que o cara que se salvou hoje na Chape foi o Neto Pessoa, né? Gostei muito aí do Neto Pessoa, fez um gol, acho que é importante fazer gol, marcar, deu assistência, conseguiu aí dar uma bela cabeçada também numa jogada que veio da esquerda, no lançamento do Ítalo para dentro da área, enfim, se dá uma casquinha maior. Acho que interessante, né? Hoje o Bolassi acabou jogando bem hoje, Neto Pessoa, né? Com a ausência do Bolassi, acho que foi bem. Neto Pessoa fazendo o seu gol importante e também dando uma bela assistência. Para mim, acho que o destaque da Chapecoense desse lado justamente é o Neto Pessoa, Oliveira.
Muito bem, eu acho que o Camilo, gosto muito do Camilo.
Ah, o Camilo também, exatamente, foi muito bom.
Porque daí, se ele faz, ninguém vai lembrar agora daquele lance, porque o Ítalo não faz o gol, mas a bola que ele achou foi de um camisa 10. É. A bola que ele achou entre a zaga, colocou, disse, ó, faça, e foi de longa distância, ali uns 20 metros, mais ou menos, que ele enfiou um passe ali pro Ítalo, lendo a jogada, né? Ele leu a jogada, o Ítalo foi certinho, fez o facão, entrou e recebeu a bola com todas as condições para marcar. E aí acabou perdendo, depois acaba pagando o preço aí no ditado de quem não faz leva, mas vou com você também, né? Apesar que eu não sou muito fã do Neto Pessoa, não. Eu não consigo ver um atacante, ou qualquer jogador que seja, que não corra, né? Que só vem a bola no pé.
É aquela característica, né? Ele é mais aquele centroavante nato, mais parado, enfim, aquele que é um, dois toques na bola, não é aquele...
Mas daí também, se a bola não chega, não aparece, né? Só aparece quando faz gol, né?
É, exatamente, só que daí, claro, você tem que ter, aí vai a questão do time, né? Do time fazer trabalhar, do time fazer chegar no atacante, se você tem essa pessoa aí pra conseguir, né? Fazer com que essa bola chegue à frente. Bom,
agora, engraçado, só para antes de tu, bem rapidinho, o grande personagem na classificação da Copa do Brasil foi quem?
Personagem?
Contra o Botafogo.
Goleiro, né? Anderson.
Cara, foi tá disparado o melhor da partida. E hoje, quem foi o pior para mim? O Anderson.
Tipo, oscila, né?
Duas falhas. Uma que ele tentou tirar e deu no pé do Jajá, e a outra que não se conversou com o Bruno Leonardo, porque ali o goleiro tem que gritar e deu pra ver depois. Então eu tentei perceber pra ver de quem era o erro, né? Porque o goleiro tem que sair numa dessas bolas aí, tu não pode sair quieto.
Isso.
Porque o zagueiro tava de costas, como é que
ele ia ver? Foram dois erros defensivos hoje. É, né? Na verdade, três, né? Aquele gol também, claro, que bola aérea é sempre um pouco mais complicado, mas o Pikachu, ele faz o gol entre o João Paulo e entre o Pacheco, o Bruno Pacheco. Ele tava bem no meio dos dois. Os dois pararam e ele continuou e deu...
Acreditaram na linha de impedimento, né?
Sei lá.
E esse negócio de linha de impedimento...
E outra coisa, ficaram cuidando a bola, você tem que cuidar o jogador.
Então até que hora que deu o gol, o Bruno Pacheco, a zaga, todo mundo levantou o braço cobrando impedimento.
Exato.
Foram na certeza que estava impedido e não estava.
Exatamente. Bom, daqui a pouquinho então tudo pronto já para a coletiva de imprensa, alguns comentários que já estão chegando. Muitas críticas em cima, claro, do Fábio Matias. Destaque ainda, o pessoal comentou, não começou ainda, porque já mandaram embora. né? Outro, tirar o Doma e deixar o Bruno Leonardo, não sei, uma dúvida, né? É, outro comentário aqui também, Fábio Matias está tentando mesmo, mas esses jogadores não ajudam, principalmente esse Bruno Leonardo, está pesado, lento, é fraco tecnicamente, tem que ter noção, acho que errou ao tirar o Doma. Respeito o Remo, aí já entrou também o torcedor do Remo, né? É, entrando na brincadeira também, claro, pedindo aí, claro que Remo mereceu com todos os méritos também, né? Fez o papel dele e conseguiu aí uma bela vitória. E aí o torcedor também já está indo do lado das trocas, né? Porque a Fábio Matias acabou trocando para desfazer a função aí dos três zagueiros, acabou tirando o Doma, né? O Eduardo Doma que vem fazendo boas partidas, né? Inclusive com as lesões do Bruno Leonardo, né? O próprio João Paulo, que também estava machucado, o João Vitor, que acabou se machucando, agora também estava fora. O Doma estava dando conta do recado, né? Tá fazendo uma partida muito boa, tem qualidade na série de bola, nos lançamentos, e hoje realmente o técnico Fábio Matias acabou tirando o Bruno, aliás, acabou tirando o Doma. E o torcedor também está indo em cima disso também, protestando, não gostando muito, né, dessa troca, né, que acabou sendo feita aí, tirando o Doma e não, de repente, o Bruno Leonardo, ou de repente não, João Paulo. Mas é claro, aí vai do treinador de sentir, né, o que cada jogador tá construindo dentro de campo.
Mas será que durante os treinos lá não tem que fazer que nem o Pezzolano do Inter lá?
É.
Daqui a pouco inventa. Bota o Bernabé pra frente.
Deu certo.
A Chapecoense daqui a pouco tem Giovanni Augusto e o Jean. Os caras bom, passado, né? Os caras aqui.
Bota pra jogar, né?
Não são atacantes, mas no mau futebol do Ítalo e tal, bota os caras lá, porque o Jean bate muito bem na bola.
Exato.
O Giovanni Augusto, então, não perderia aquele gol que o Ítalo perdeu. Então.
Exatamente, então são essas
tipo de coisa,
essa questão. Pouco. Exatamente. E essa questão que o torcedor levantou aqui também, Oliveira, a questão da tirada do Doma, né?
Ah, o Doma mais técnico dos três, né?
E ele tirou o Doma, né?
E é o único jogador que carrega essa bola, pode ver, os outros são plantados. Eles só vão pra área quando
e ele tem
pra
qualidade, né?
Quando é pra uma bola parada.
E o zagueiro tava com problema dele.
E tem o Rafael Thierry, né? Também, né? Que tá lesionado, né?
Exato.
O Thierry, que pra mim, disparado, o melhor jogador, o melhor zagueiro dos quatro, né?
Mas dos três, acho que o Bruno Leonardo, que não tá passando por uma fase muito boa, e o João Paulo. Ele acabou tirando
o João Paulo.
Exatamente.
Eu tirei do João Paulo, eu acho que a dupla se encaixa mais o Bruno Leonardo e o Doma.
Isso. É. Tanto é que foram a grande zaga, grande parte do acesso do ano passado, né? Outros torcedores também se manifestando, já deu para esse treinador, né? Deu, tá pedindo saída, fora Matias, muitas falas aí do torcedor, o mais complicado é fazer cobranças para um time limitado e mal montado, isso complica qualquer trabalho, faz o desânimo aparecer, principalmente nessa derrota de hoje. Então tá aí o torcedor se manifestando, enquanto a gente aguarda aí a coletiva de imprensa. Fábio Matias vai ter que se explicar, vai ter que dizer o que aconteceu nessa derrota por 3-2 para a equipe do Remo.
Lá do Paraná, Kleber.
Sim.
Continua aí o Atlético se segurando aí, a pressão do Flamengo, mas o Atlético tá vencendo aí, estamos aí com quase 30 minutos do segundo tempo, permanece aí o Atlético Paranaense vencendo o Flamengo, segurando o Fla por 1-0 aí.
Muito bem, então tá aí.
Eu acho que eu tô com uma leve impressão que essa demora aí é pra anunciar que o Matias não vai seguir no cargo, será?
Será?
Ou seria, eu sou defensor do Gilmar Dalpozo, né? Acho que não devia ter sido demitido, ainda falo do Gilmar Dalpozo. Acho que o grande erro dessa diretoria, porque com o elenco que tem, não é técnico que vai salvar. Então não era o problema o técnico. Acho que tem que demitir quando... Não, o problema é o técnico. É ele que é o culpado. Então demite. Agora, não era muito longe disso, né? O elenco pode trazer o Guardiola ali que não vai fazer esse time jogar. E aí você troca, porque quando vem um novo técnico, talvez para ganhar tempo, né? Não, o elenco é ruim mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer um novo técnico, pelo menos umas 3-4 rodadas aí a mais. O torcedor vai ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque, início de trabalho, vamos dar tempo pro técnico.
Uhum. Vamos lá, trazendo números, Oliveira, da partida, troca de passes total aí da Chapecoense, 450 contra 430, percentual de acerto, 84 contra 86, Chapecoense teve mais percentual, erros de passe, 103 passes errados do Remo contra 71 da Chapecoense, né? Então bastante passe errado, finalizações, aí sim, Chapecoense 17 finalizações e 8 no gol, né? O que é importante. E finalizações do Remo, 10 e 4 no gol. Então tá aí os números da Chapecoense em relação a finalizações. Nós tivemos 9 escanteios do Remo contra apenas 3 da Chapecoense. Chapecoense 4 impedimentos contra 1 impedimento do Remo. Também a questão de cartões amarelo. Nós tivemos 2 cartões amarelos para a Chapecoense, né, que foram dados para o Camilo. Inclusive, Camilo não joga a próxima partida contra o Cruzeiro, domingo, 16h, lá no Mineirão. E o outro cartão amarelo foi para o João Paulo, que não estava amarelado. Do outro lado, o Marcelinho acabou também recebendo o cartão amarelo. Então tá aí, né, os números aí dessa partida, onde que a Chapecoense perde para o Remo, perde aí pelo placar de 3-2. Então tá aí, destaques ainda no aguardo aí da coletiva de imprensa do técnico Fábio Matias. Muita demora, deve ter uma conversa séria em andamento para a gente repercutir depois também dessa entrevista. E o jogo lá do Flamengo continua 1-0 Atlético, é isso, Canepli?
Sim, sim. Sim, Kleber, continua 1-0, a pressão é do Flamengo, mas o Atlético continua tranquilo lá, tirando como pode, explorando os contra-ataques daqui a pouco, né? Daqui a pouco faz o segundo aí, a pressão é grande lá, do Flamengo.
Muito bem, então tá aí, traz pra gente prepara também as informações da Série B do Campeonato Brasileiro, que também tivemos catarinenses em campo, Avaí, né, o próprio Criciúma também estavam jogando também, começaram os jogos, que começou umas 18 e outras 18h30, destaques também para a Série B do Campeonato Brasileiro, que também tem catarinenses em campo, ou tinha?
Sim, tinha, porque terminou, né, o Kleber Heiner. Então, começou a 9ª rodada com o Operário perdendo para o Náutico 6-2, meia dúzia Náutico, 2 para o Operário. O São Bernardo empatando com o América Mineiro. O Goiás venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. O Cuiabá faz uma campanha ruim esse ano, empatou com o Novo Horizontino em casa. O Atlético empatou com o Juventude 1-1. O Vila Nova venceu o Avaí, o nosso representante catarinense, por 2-0. O Criciúma empatou no Heriberto Wilson com o Atlético Goianense 1-1. O Ceará venceu Fortaleza de virada por 2-1. O Sport Recife está jogando nesse momento o primeiro tempo 0-0, Sport Recife e CRB. Também amanhã, fechamento da rodada, o Ponte Preta enfrenta o Londrina amanhã às 19h o jogo. A classificação, vou dar uma passadinha, qualquer coisa você me chama aí.
Pode trazer.
Vamos lá então, São Bernardo é o líder com 17 pontos, o Sport Recife é o segundo colocado com 17 pontos. Com 16 pontos estão o Náutico, está com 16 pontos, juntamente com Vila Nova. Na quinta posição, Fortaleza, com 15 pontos. O Goiás é o sexto colocado, com 13 pontos, juntamente com Novo Horizontino e o Criciúma, ainda o Ceará. 10ª colocação para o Juventude de Caxias, 11ª para o Atlético Goianense, 12 pontos, juntamente com o Operário. Temos também a 13ª colocação para o Atlético com 11 pontos. O Avaí, o representante nosso de Santa Catarina, está na 14ª colocação com 10 pontos. O Cuiabá é o 15º colocado com 10 pontos. O 16º colocado é o Botafogo de São Paulo com 9 pontos. E a zona do rebaixamento, CRB, 17º colocado com 9 pontos. 18º para Ponte Preta, 7 pontos. 19º colocado, o Londrina, e na lanterna da Série B, o América Mineiro, com apenas 3 pontos neste momento. Podemos ver a próxima rodada, ou então da Série A também, daqui a pouco. Seria até mais interessante. Vamos passar aqui para a Série A. Vamos ver os próximos jogos de toda a Série A. Onde vai jogar a Chapecoense? Vamos então à 17ª colocação. A 17ª rodada, o Vitória enfrenta o Internacional, jogo lá no Barradão. Vamos ter também o São Paulo recebendo o Botafogo, o Grêmio recebe o Santos, o Mirassol e Fluminense, jogo esse em São Paulo, o Flamengo enfrenta o Palmeiras. Esse jogo aí é para a...
Coletiva começou.
Então vamos lá, vamos dar prioridade para você.
A gente falava, então só falava, não, tem três adversários aí que agora a coisa vai. Remo, Bragantino e Mirassol. Um ponto de nove. Foi demorada a tua vinda aqui para a coletiva? Conversa com a diretoria, o que que rolou? E como é que se explica? Claro, você escala, você treina. Você escala, você treina, o time dá uma reagida, oscila, e hoje oscilou gol contra, depois de uma festa daqui da Copa do Brasil, hoje, novamente, aí a derrota, a tristeza do torcedor que veio em grande número.
O tempo de... Pessoal, boa noite para todos. O tempo de demora é mais para mim poder me organizar as ideias. Eu preciso ser, acho que nesse momento, o cara mais frio possível e agir mais com raciocínio do que com o coração. Se agir com o coração, a gente acaba às vezes aqui, depois vindo com vocês aqui, muitas vezes falando às vezes até coisas que não são legais. Acho que o grande ponto, a gente não pode apontar culpados, porque quando você aponta culpados, você acaba esquecendo que há dois, três dias atrás nós fizemos um jogo, e um jogo de excelência. E dentro do jogo, acho que para mim, acho que o principal que me deixa insatisfeito é a forma que a gente toma gols. Acho que esse é um dos pontos. A gente conseguiu esse jogo passado contra a equipe do Botafogo não tomar gols, a gente acabou tomando, a gente saiu em desvantagem, depois a gente conseguiu fazer algo que há algum tempo acho que não acontecia também aqui, que é você virar um jogo, a gente consegue o placar à frente, aí depois a gente toma gol e depois a gente até sai do cenário ali buscando uma vitória, que a gente saberia da importância, a gente muda a estrutura, muda desenho, e a gente acaba depois aí tomando mais um gol e acabamos sendo derrotados. Aí o jogo em si, no final, acaba virando aquele jogo mais tenso, que você acaba, muitas vezes, não tendo tranquilidade para fazer aquilo que tem que ser feito, e o resultado acaba virando um placar. A única, acho que a maior preocupação minha é o adversário não ter tido um esforço tão grande para fazer os gols. Eu acho que essa é a minha grande preocupação. E nós fizemos um esforço muito grande para fazer os dois gols, poderíamos no primeiro tempo ter saído até com um placar melhor, a gente teve ali, acho que uma, duas chances de gols claras, mas é o que me preocupa isso. E é algo que a gente tem que trabalhar, a gente sabe das dificuldades, isso desde o início quando a gente veio para cá. Estamos trabalhando, há as melhoras, há as oscilações, e conter as oscilações eu acho que é o principal objetivo nosso. Eu acho que essa é uma das grandes funções de quem está à frente, e de novo, eu preciso agir mais do que nunca com razão, e não posso agir com o coração. E quando você age com o coração, você acaba tomando, às vezes até dentro da parte de jogo, depois com relação aos jogadores, tudo, se toma algumas decisões que elas não podem ser tomadas dessa forma. Então tem que raciocinar, tem que pensar, tem que rever o jogo. Mas fica muito claro isso em relação a... O que me preocupa é a forma que a gente tomou os gols, o jeito que tomou. Mas isso aí tem que ser feito de uma forma gradual, não adianta. Como eu falei para vocês, o jogo do Botafogo foi o jogo do Botafogo. O jogo de hoje era o jogo de hoje. A gente teve, óbvio, que jogar no 120, no 130. Nós conseguimos jogar contra o Botafogo. Vou repetir de novo. O jogo nosso hoje não conseguimos jogar no 110, no 120 nosso, que é o que vai fazer a gente conquistar resultado. A gente não fez isso, a gente não teve essa capacidade hoje, e aí terminamos com mais essa derrota aqui dentro de casa.
Boa noite, Fábio. Como explicar, né, uma diferença? Na quinta-feira a gente viu, e você falou, uma atuação de excelência, a melhor da temporada, uma vitória, uma festa, uma classificação que rendeu, né, uma boa premiação para a Chapecoense, uma classificação nas oitavas, e três dias depois uma derrota para uma equipe que é do mesmo campeonato da Chapecoense. Né? Como explicar essa diferença em cima dessa questão, Fábio? Até um assunto que não é levantado só por mim, pela própria torcida, e aqui a gente está justamente para falar com o torcedor, né, para levar essa voz ao torcedor, porque o telefone ferve, né? Muita gente perguntando: será que foi a questão da premiação, que quinta-feira foi maior do que hoje? Será que isso interferiu? Por isso que, de repente, quinta-feira a equipe foi melhor ou não? É uma oportunidade até para você falar a respeito disso, se isso foi diferencial ou não. E mais uma questão, o Doma pediu para sair quando tu substituiu o Eduardo Doma, Fábio?
Vamos lá, por partes, tá? E até um ponto importante que você tocou, essas questões de premiações aí a mais ou a menos ali, isso aí já é pré-estabelecido dentro do clube. Então, quando o jogador assina o contrato e ele vem pro clube, ele já sabe isso. Então, isso não tem fator influenciador nenhum dentro daquilo que a gente vem fazendo, dentro daquilo que a gente vem executando, e tanto que nós aqui, até da parte de staff, eu no meu caso aqui, não tenho nem ideia disso. Eu prefiro não me abster em relação a isso, porque é algo que já vem pré-determinado e pré-acertado. A Copa do Brasil, a gente faz um jogo de excelência, a gente vai muito bem. No jogo de hoje, a gente não tem essa energia toda. A questão do Doma foi por opção, foi a questão mesmo de mudar a estrutura da linha de quatro, que até aquele momento ali, tanto o João quanto o Bruno ali vinham sustentando bem, principalmente os duelos de zona ofensiva. Isso faz parte do processo. O que a gente se preocupa um pouco é na mudança estrutural, muitas vezes, e aí é algo até que hoje ninguém levantou, né? E acho que é importante vocês levantarem também, porque muitas vezes se cobra muito estrutura em quatro, estrutura em quatro, estrutura em quatro, e a gente tem isso dentro do plano de jogo, a fazer isso. E hoje, quando a gente faz essa estrutura em linha de quatro, as conexões, elas praticamente elas diminuem. E hoje elas diminuíram. Eu acho que isso tem que ficar muito claro também na cabeça do torcedor, que hoje a gente está mantendo uma estrutura, que é uma estrutura que a gente conseguiu ter conexões, a gente conseguiu ter jogo, a gente conseguiu reestruturar a equipe. Em determinado momento, a gente precisava do resultado, a gente sabia da importância do resultado mesmo, então a gente vai para essa situação. Para o jogo do Botafogo, para as pessoas terem uma ideia, se terminasse 0-0 no jogo contra o Botafogo, a gente mudaria a estrutura no intervalo, já estava pré-determinado que mudaríamos a estrutura também. Então acho que esse equilíbrio em relação a isso, eu acho que é o principal. Eu acho que é esse tipo de pergunta, muitas vezes, que a gente tem que fazer, tem que questionar e tem que perguntar para nós. Por isso que eu trago esse assunto, que é um assunto que há muito tempo já foi debatido, e hoje, a priori, pelo menos até o presente momento, ninguém ia tocar nesse assunto, e eu acho que é um assunto em relação a isso que é muito importante. Então nós temos hoje uma estrutura que nos dá jogo, nos dá segurança, e a gente entender que em determinado momento a gente vai precisar mudar para poder conquistar jogos, para conquistar vitórias. E isso, pelo menos da minha parte, enquanto eu estiver aqui à frente, nunca vai faltar coragem. E coragem a gente vai ter para conquistar resultado, que se a gente não fosse corajoso na quinta-feira, a gente não conseguiria o resultado da Copa do Brasil. E nós somos muito corajosos no jogo de quinta-feira. Então essa coragem ela vai continuar, essa coragem ela tem que passar para os jogadores, essa coragem ela tem que ter continuidade, para que o jogador tenha. E não é na derrota que a gente vai apontar culpado, apontar isso, apontar aquilo. Então isso é importante para o torcedor entender. O torcedor tem direito total de vaiar, tem direito total de cobrar. Eu acredito muito que o torcedor hoje, dentro da Chapecoense, hoje até o presente momento nas viradas, tudo ele estava conosco. E eu acho isso natural. Agora, a gente precisa ter muito pé no chão, como eu falei para vocês. Pensamento do coração e o pensamento da razão. Então eu, na minha posição, meu pensamento é sempre da razão e não é do coração. Então acho que isso é uma coisa que eu precisava até hoje, nesse momento, momento difícil de novo, novamente, porque a gente teve, né, o calor da esperança no jogo contra o Botafogo, pelo nível de jogos, nível que a gente jogou, mas como eu falei para vocês, o processo não dá para ser do dia para noite, a gente não vai conseguir uma manutenção do processo do dia para noite, fazer isso do dia para noite, e a gente vai ter algumas curvas oscilatórias. E hoje o que como eu falei para você, Rodrigo, o que me preocupa hoje é a forma que a gente tomou os gols, né, que a gente faz muita força para fazer e muitas vezes o adversário acaba tendo menos força para conquistar isso. Então esse equilíbrio nosso, ele tem que permanecer, a gente tem que fazer isso. Então, relação premiação, não tem relação nenhuma, né? Jogo do brasileiro, jogo do campeonato Copa do Brasil, porque muitos jogadores desses que estão aqui hoje, Rodrigo, são jogadores que estão vestindo a camisa da Chapecoense da Série A do Campeonato Brasileiro e estão tendo a primeira oportunidade de jogar. Eu acho que isso tem que ficar muito claro também para o torcedor. E eles estão valorizando muito essa oportunidade. Se eles não valorizassem essa oportunidade, ele não teria tido o desempenho que nós tivemos no jogo de quinta-feira, mas o principal hoje é a falta e o momento nosso de não conquistar os 3 pontos contra o Remo, que é o adversário direto, que também houve uma melhora dentro da competição, como houve a nossa melhora, e hoje a nossa melhora hoje não foi suficiente para poder conquistar os 3 pontos numa partida tão importante como essa.
Fábio, boa noite. Eu te pedi fiz uma pergunta mais ou menos parecida, e você é uma pessoa experiente, profissional experiente dentro do cenário do futebol. E a gente sabe que resultado é o que faz o profissional às vezes se manter no cargo. A gente percebeu os diretores, normal talvez pelo momento que vive a Chapecoense, se reunindo agora há pouco antes de você vir para a entrevista coletiva. Mas como é que você se sente pressionado nesse momento? Porque veio um empate fora de casa contra o Mirassol, essa grande vitória contra o Botafogo, mas mais uma vez uma derrota dentro de casa. E para um adversário que seria possível vencer, não desmerecendo, mas seria possível vencer. Como é que você se sente no cargo nesse momento? Você se sente pressionado com tudo que há de crítica nesse momento também do torcedor? E só pedindo a resposta do Rodrigo também sobre a questão do Eduardo Doma, se ele sentiu na substituição, sem forçar.
A pressão do Doma foi uma alteração minha mesmo, em relação àquilo que a gente entendeu e interpretou dentro do jogo. A gente tem a opção de fazer essa estruturação. com a mudança. O João Paulo até apresenta o momento estava bem no jogo, o Bruno até apresenta o momento estava bem no jogo, e era um jogo que tinha muito duelo, principalmente pelo corredor do João, que era um jogo que estava tendo. Então a gente optou mais em manutenção do João para poder fazer a abertura de linha de três. Então foi uma opção do treinador, como eu respondi já anteriormente. Pressão, a partir do momento que eu vim para Chapecoense, primeiro jogo já tem pressão. Então acho que a pressão é natural. Quem senta nessa cadeira aqui, de qualquer equipe de futebol profissional, sabe da pressão. De novo, o futebol brasileiro ele carece muito de avaliar trabalho, aquilo que é feito. E o trabalho está sendo avaliado dia a dia aqui pela direção. E isso faz parte do processo. A pressão era natural. Se eu não tivesse aqui no cargo à frente, eu não teria pressão. Então eu trabalho com pressão. Trabalhei com pressão a minha vida inteira. Estou trabalhando com pressão desde 2008. Acho que a maior pressão que eu tenho na minha vida é estar longe da minha família, longe dos meus filhos, distante todo esse tempo. Só para vocês saberem, desde quando eu pisei em Chapecó, eu não tive a oportunidade de ver mais minha família e minha esposa, então já estamos há 40 e poucos dias aí. Então isso para mim é pressão. A pressão é você estar distante das pessoas. A Chapecoense, ela tem, e aí é o valor que nós damos para a Chapecoense, que é você estar numa série do Campeonato Brasileiro, é você fazer o trabalho, é o clube dar condições, e o clube dá muitas condições para que a gente trabalhe. Mas, como a gente falou, a gente já vinha numa situação difícil, a gente conseguiu fazer alguns movimentos e alguma uma melhora, e as oscilações elas estão vindo. Então a gente acredita muito na parada, essa parada do meio do ano, que é um momento de identidade, é um momento que você respira, é um momento que você consegue reorganizar algumas coisas que são necessárias, e nesse primeiro momento a gente acaba tendo que meio que tocar, né, da forma ali melhor possível para que as coisas consigam ter resultado. Então acho que esse é um dos pontos principais para o clube, é importantíssimo que a gente conseguiu fazer em relação ao Copa do Brasil também, pelo momento que o clube está vivendo. Mas assim, eu acho que pressão a gente sempre vai ter, existe pressão a todo momento, e o treinador é o foco, o treinador ele está à frente de todo o processo, né? Aquilo que a gente fala, muitas vezes o treinador sai, jogadores ficam, e a roda ela sempre vai girando. Então isso para mim acho que faz parte do processo, e como eu falei para você, a pressão é você estar distante muitas vezes daquelas pessoas, e a pressão é você ter todo dia a tua autocobrança. E essa autocobrança para mim ela é muito grande, ela é muito alta, e eu me cobro demais. Eu sou um cara que eu me cobro. Todas as vezes que a gente perde, todas as vezes que a gente empata, a gente ganha, normalmente no pós-jogo eu demoro para dormir. Então eu passo a noite muitas vezes acordado, e essa é mais uma noite que eu vou passar totalmente acordado para poder entender, para poder tentar criar outros mecanismos, para poder interpretar o jogo, que faz parte da minha profissão e do meu cargo também. Então acho que a pressão ela existe a partir do momento que eu sento aqui. Estou sentado aqui, tem pressão. Então, a partir do momento que eu escolhi a Chapecoense me escolheu, a pressão ela vai existir, e eu acho isso de uma forma natural, e eu lido isso, com isso muito bem.
Fábio, dentro desse assunto, tá bom, dentro do que você vem falando sobre uma análise racional do cenário, são 9 pontos para 45. A Chapecoense precisa melhorar muito o seu aproveitamento no que vem pela frente, né? A Chapecoense somou 1 ponto, né, contigo no Brasileirão. Vai precisar fazer, pelo menos nesse cenário, mais de 36 pontos para chegar na pontuação máxima dos 45. Como trabalhar com esse cenário? Tanto você quanto os jogadores, para tentar, de alguma forma, fazer uma campanha competitiva no Brasileirão.
O ponto principal, acho que nesse momento, é você fazer a gente chama sempre de modo jogo a jogo. Quando a partir do momento que começa a fazer cálculo, começa a olhar a tabela, etc., você acaba criando ansiedade. Então, acho que o principal é você olhar ponto a ponto. Então, a gente tem que visualizar isso. E jogo a jogo. Cada jogo para nós tem que ser uma final. Como eu falei, é o jogo do Botafogo, é o jogo lá do Mirassol, esses jogos aí, jogo do Red Bull, então todos os jogos para nós tem que ser uma final, tem que ser encarado dessa forma. A gente não está falando que a gente não está encarando desse jeito, mas a gente precisa evoluir alguns detalhes ainda para conquistar os 3 pontos, como a gente conquistou no jogo da Copa do Brasil. Então acho que isso, de você olhar a tabela, de você começar a visualizar isso, quando a gente chega aqui, é óbvio que não é um aproveitamento ideal, mas chega já numa condição de zona do rebaixamento, a gente ficou muito próximo muitas vezes de ganhar jogos. Esse próximo não é o suficiente para aquilo que a Chapecoense tem que fazer dentro da competição, mas a gente precisa ter um crescimento. Agora nós vamos ter 2 jogos difíceis, contra Cruzeiro e contra Palmeiras, que são equipes que vêm no momento bom dentro da tabela, e o objetivo nosso é fazer bons jogos lá para a gente conquistar resultados também expressivos fora, que a Chapecoense acho que há muito tempo também não conquista, né, uma vitória fora de casa.
Fábio, Anderson aqui, boa noite. Fábio, a gente sabe que o resultado ele é necessário, e quando ele não acontece,
ou o time ele deixa escapar um resultado que era possível, o torcedor vaia, o torcedor fica indignado, e ele tem razão nisso, porque o torcedor paga o ingresso, o torcedor mantém a mensalidade, ele tem razão em cobrar. E muitas vezes a gente escuta algumas justificativas de alguns jogadores na saída do gramado, talvez seja até o calor da emoção, mas não justifica que elas não fazem sentido. Hoje a gente ouviu uma delas, por exemplo, até não vou utilizar o termo que foi falado aqui, mas o quanto esse grupo ainda está equilibrado emocionalmente e mentalmente para a sequência que vai ser exigente, vendo a situação na tabela de classificação e reagindo dessa maneira, o grupo ainda está equilibrado ou te preocupa a questão emocional, a questão mental, que é um pilar para que aconteça ou não o rendimento e a reação e também essa relação do respeito do grupo com o torcedor?
Um ponto importante é, como eu falo para vocês, é por isso que a racionalidade ela tem que entrar em muitos momentos, e quando você sai, às vezes, muitas vezes, do jogo, você acaba falando muito mais coisas, às vezes, daquele momento, e você acaba ultrapassando algumas barreiras. Isso tem que ser entendido também da relação atleta, o torcedor tem que ter total respeito, eu acredito muito nisso também, e a questão da mentalidade, ela é um dos pilares, ela tem que estar fortalecida, ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar forte. A gente conseguiu, né, nesses dois últimos jogos, dá um salto, um empate, uma vitória, aí você vê pro jogo de hoje, que é um jogo que a gente sabe, a gente entende que poderia estar e estaria na nossa mão, e aí a gente acaba tendo um revés, que é um revés que não estávamos contando realmente em relação a isso. Então esse equilíbrio você acaba tendo que ter, você tem que ter isso, a mentalidade ela tem que ser forte. De novo, eu já falei outras vezes aqui, as escolhas nossas elas vão passar muito por aqueles que se apresentem, aqueles que mostram uma mentalidade forte dentro do cenário de jogo. E você também começar a fazer mudanças radicais, mudanças drásticas, também a pontuar ou começar a apontar erros. É como assim, você fazer um jogo no jogo passado muito bom, você fazer aí o ano passado um jogo de acesso, jogos o ano passado muito bom, e aí você esse ano, devido a um jogo, você rotular ou você criar determinado sentimento e transferir isso para a responsabilidade do jogador. Acho que todo mundo tem responsabilidade aqui. O Fábio tem a responsabilidade dele, os jogadores têm a responsabilidade dele, mas eu acho que isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a questão que você falou ali, mental, cara, ela tem que estar muito fortalecida, ela tem que estar muito alta, ela tem que estar com uma energia muito boa. Essa energia a gente tem. De novo, a cara de quem ganha sempre é uma cara boa, a cara de quem perde nunca vai ser. A mentalidade muitas vezes de quem é derrotado, ela acaba, e muitas vezes acaba escapando algumas coisas ali dentro daquele calor. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter também quando a gente vai falar, quando a gente vai ter nossas falas, para que isso também não se transforme em algo que possa nos prejudicar no momento que nós precisamos de ajuda. E ao contrário, nós precisamos do empenho, nós precisamos da torcida, nós precisamos de todo mundo mobilizado para buscar alguma coisa diferente nesse momento que o clube está passando.
Tudo bem, boa noite, Fábio. Eu quero partir para um outro viés do nosso assunto, porque muitas vezes a gente comenta sobre a questão do trabalho do treinador, a gente faz essa análise, mas quando entra numa corrida, pensamos em trocar o motorista e não agregar no carro, né? Eu gostaria que, claro, pode parecer oportunista isso, mas que você comentasse um pouco mais sobre o elenco em si, porque a gente vê que trabalho não falta, está sendo aplicado isso nos treinamentos, a gente vê que vocês se empenham, realmente, e você respondeu antes para o Ederson, que muitas vezes a Chapecoense cria, trabalha, tenta, faz o gol. E o adversário vai lá com tanta facilidade, também consegue. Você acredita que falta alguma peça para poder fazer algo de diferente no elenco da Chapecoense? Ou com o que tem? Você consegue, junto com os demais atletas, claro, pensamento positivo vem primeiro, mas dá a volta por cima nessa situação atual da Chapecoense?
Acho que a grande avaliação que nós temos que fazer em relação à individualidade do jogador é performance. Então a gente tem que avaliar a performance. E isso tem que ser feito com o treinador, tem que ser feito com direção, tem que ser feito com todo mundo aqui dentro do clube. E a gente vai ter um momento aí em que você consegue ter algumas mudanças que são naturais dentro do futebol. É óbvio que você não pode trabalhar com 40 jogadores, você tem que ter uma redução em relação ao plantel. A tua redução de plantel ela faz com que você consiga qualificar mais ainda a questão do trabalho. Esses são alguns pontos. O segundo ponto é, como eu falei, é avaliar a performance esportiva, avaliar jogadores que estão conseguindo ter desempenho, avaliar jogadores que estão tendo condição física, técnica, tática, essa capacidade mental de sustentar um momento adverso. Então isso é algo natural que tem que ser feito. Então todos os jogos, por exemplo, pós-jogos, a gente faz uma avaliação individual dos jogadores para tentar entender e para tentar avaliar os jogadores em relação a isso. E muitas vezes, né, eu acho que isso é outro erro, né, a gente sempre fica procurando em quem não está jogando a solução, né, e muitas vezes, vamos fazer, então é fulano, então sempre de fora às vezes é melhor que está dentro. Então a gente precisa equilibrar um pouco isso e saber realmente quem tem e quem vai ter condições de ter numa parada ou no segundo momento, uma performance alta, que é isso que a gente objetiva. A gente precisa ter performance alta, a gente precisa ter boas trocas, a gente precisa ter boas substituições. Normalmente hoje, dentro do jogo de futebol, você inicia com esses 11 jogadores, mas normalmente você termina com outros 5 jogando. Então precisa entender tudo isso para que a gente consiga ter um processo ainda da avaliação. A gente faz isso sempre, diariamente. E assim, a pergunta é, né, que nem você fez uma pergunta assim, ah, mas esse plantel será que sustenta fazer a Série A do Campeonato Brasileiro? Esse plantel tem que ser feito ajustes, acho que todo plantel tem que ser, todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro vão fazer ajustes, e aí a gente tem que avaliar quais ajustes serão feitos. É um ajuste maior, é um ajuste menor, é um ajuste pontual? Eu acho que esse que é o grande segredo, quando você tem um momento desse de parada, um momento desse de treino, principalmente, que você consegue trabalhar aí 2-3 semanas consecutivas sem a pressão do jogo, que a pressão do jogo ela acaba fazendo você também muitas vezes tomar algumas outras decisões, decisões talvez que não são ideais naquele momento. Então acho que vai muito por isso, Matias, essa questão aí dessa análise, de observar, de ver, de analisar e ver aqueles realmente, e ver as lacunas que estão existentes dentro do plantel, que todo plantel ele vai ter as suas lacunas. Dificilmente você vai ver agora na mirada do ano, inclusive os times que estão no nível mais alto dentro da competição, trocas e mudanças. Então mudanças elas acontecem de forma natural dentro daquilo que tiver em relação principalmente ao desempenho da parte individual do jogador.
Muito bem, então tá a entrevista coletiva, né, do técnico Fábio Matias, explicando, tentando explicar, faz parte do processo, enfim, algumas palavras clássicas aí do Fábio Matias, tentando explicar essa derrota hoje 3-2 para a equipe do Remo em casa, Oliveira.
Eu queria que o problema da Chape fosse o técnico.
É.
Aí era mais fácil de resolver, mas é muito além disso, o elenco é limitado e a realidade também. Nós entramos no ano passado, quase não subiu. E subiu esse ano, um ano de que o torcedor tem que ir pro estádio, tem que aproveitar. Vamos ver grandes jogos, vai ter Flamengo, vai ter Palmeiras, vai ter Inter, vai ter, o Grêmio já teve, né? Vai ter tantas outras equipes aqui em Chapecó, a gente tem que aproveitar isso.
Inclusive a próxima partida em casa é contra o Flamengo, tem 2 fora, daí na volta da Copa em julho vai ter Flamengo. A expectativa é de estourar aí a questão de público na Arena Condá.
Eu daria um conselho pro torcedor, faça isso, aproveita.
Aproveite, né?
Aproveita porque é muito, olha, não, pra não dizer impossível, que no futebol não existe o termo impossível, mas é muito, muito difícil a permanência da Chapecoense. Isso a gente tá falando na 15ª rodada pra Chapecoense, né? Porque tem um jogo a menos. Mas a situação é bem complicada e a Chapecoense não adianta fazer loucuras. Contratar o elenco milionário não quer dizer que vai fazer o time permanecer. A gente tá vendo tantos times com elencos milionários que estão aí brigando para não cair. O Grêmio, folha de quase 20 milhões. O Internacional ganhou hoje, ontem, mas está também ali perto na pontuação. Está brigando ainda para escapar dessa parte de baixo da tabela. O Corinthians, com um elenco... Só o Memphis Depay ganhou uns 4 milhões lá.
Neymar está apelhando aí para...
O Santos está aí, levou 3 do Curitiba. Então, gente, futebol, ele é muito... Financeiramente é muito disparelho com a Chapecoense. A realidade é muito, muito fora do normal. A Chapecoense comemorando 3 milhões de um... Quase paga a metade da folha da Chapecoense. Tu pensa num Corinthians onde o Memphis Depay ganha mais que isso por mês. O Neymar no Santos ganha mais que isso. Então é muito disparelho. Tem que fazer é não fazer loucuras para não se endividar e planejar a Série B do ano que vem. Viver o bom momento, aproveitar, porque tem muitos frutos para colher, tem as cotas de TV que são muito maiores, isso repercute toda, não é só Chapecó que ganha, a região toda que ganha, então temos que aproveitar, porque tem uma vida longa pela frente ainda, e buscar agora na Copa do Brasil, se agarrar, eu acho que a Chape tem que abrir um pouquinho mão do Campeonato Brasileiro e pensar em avançar o máximo possível na Copa do Brasil, fazer jogos épicos, porque cada fase são alguns milhões que a CBF faz no Pix lá.
Exatamente, só para a gente falar também de folha salarial, 6 milhões aproximadamente a folha salarial da Chapecoense, que volta a campo então na próxima quarta-feira, Oliveira, às 20 horas, Novo Horizontino, semifinal então da Copa Sul-Sudeste, no dia 27, que é na outra quarta-feira, acontece o jogo de volta na Arena Condá.
Valeu, Kleber. Grande abraço.
Grande abraço.
Fechando aí o ponto final da jornada esportiva. Obrigado, audiência. A você ligado com a gente, com o super time de patrocinadores, o Posto de Conveniência Sangali, Restaurante Doncini, Rota Uniformes, Academia Arena Fit, análise de arbitragem para Eletro Velo Bosker Service, também informações do plantão para loja de móveis e eletrosom, no craque do jogo para atacadão da senadora Tílio Fontana Chapecó, giro do tempo e placar para Agrícola Cunha Taí, também com a força da jornada esportiva com a Castle Burger e Boomerang Pizzaria e restaurante. Obrigado pela companhia, pela audiência. Leonir Canepe, sei que tu é craque e jogou do meio pra frente, então faria esse gol que o Ítalo não fez, domina no peito, faz o que o Ítalo não fez, mete pra rede, fecha a conta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Beleza, Oliveira Júnior, grande Oliveira Júnior, com jornada dupla da Tropical FM hoje. Começou cedinho no estádio municipal, com a derrota do FC São Carlos, né? Que foi eliminado do estadual de amadores, mas tudo certo, que valeu, 1-1, né? É, 1-1, mas não, com esse resultado não obteve a classificação, né? Mas vamos continuar treinando, como falou o técnico Marcelo, não parar por aí, continuar treinando. Vem aí Carlos Kulma e outras competições que São Carlos deve participar e ter um êxito total. Aquele abraço para todos vocês. O Kleber narrou lá.